Salles, do Novo. Em um encontro fechado com pré-candidatos do Republicanos, o governador afirmou que as duas não venceriam eleições nos estados de origem e demonstrou confiança na vitória da chapa da direita.
Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre. E levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas. E pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão.
O encontro integra uma série de compromissos políticos do governador previstos para esta semana. Como a CBN mostrou, após intensificar agendas de entregas e inaugurações antes das restrições impostas pela legislação eleitoral, Tarcísio reservou os próximos dias para reuniões de articulação e organização da pré-campanha à reeleição. Procurada, a equipe de Marina Silva não quis se manifestar sobre a fala do governador. Já a assessoria de Tebet não se manifestou até o fechamento desta reportagem. De São Paulo, Bruna Barbosa.
Bom, em relação à candidata, à pré-candidatura do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que tem um vice definido até agora na chapa, Márcio França. Eles ainda não fizeram nenhuma aparição pública juntos, desde que o petista anunciou o ex-ministro para compor a aliança eleitoral. Pedro Pupulin.
Quase 15 dias após o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ter anunciado Márcio França, do PSB, como seu vice na disputa, os dois políticos ainda não realizaram nenhuma agenda pública conjunta. O motivo principal seria o fato de que as agendas dos pré-candidatos ainda não estão sincronizadas. Para a CBN, interlocutores da campanha de França afirmaram que o ex-ministro havia deixado pronto todo um roteiro de campanha voltado à disputa ao Senado até o último instante antes do anúncio da vice. Logo, haveria agora a necessidade de outro planejamento. Há também quem defenda que toda a chapa progressista deva realizar agendas em separado, em uma espécie de força-tarefa para a conquista de votos, tanto no interior como na capital e região metropolitana. O raciocínio é que França e as pré-candidatas ao Senado, Simone Tebet e Marina Silva, são figuras amplamente conhecidas, algo que as campanhas consideram uma vantagem em relação à chapa da direita, encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ouvidas pela CBN, fontes internas das campanhas afirmaram que as definições acontecerão nos próximos dias. Cientista político, Aldo Fornazieri comentou a importância da participação de França na campanha de Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.
Ele pode, dependendo de como for conduzida a campanha, ter esse papel de desbloquear esse voto conservador no interior do Estado, que sempre opta por candidaturas mais conservadoras. Márcio França, do ponto de vista político-ideológico, ele não é considerado um esquerdista, é uma pessoa mais de centro, e esse perfil pode contribuir para que haja uma redução da rejeição à candidatura do Haddad no interior.
Além disso, a convenção estadual do PT, que oficializará a candidatura de Haddad ao governo, será realizada em Campinas. Como a CBN havia antecipado, a defesa para que a convenção acontecesse fora da capital partiu do presidente Lula. A avaliação de integrantes da campanha petista é de que a oficialização da chapa no interior tem peso simbólico e eleitoral, diante da necessidade de ampliar a presença da esquerda no principal reduto de Tarcísio. Com colaboração de Bruna Barbosa, de São Paulo, Pedro Pupulin.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
A prisão do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, deve afetar a campanha do pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, no estado. Canella foi preso na terça-feira após agentes da Polícia Federal encontrarem um fuzil no carro dele.
A prisão do ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União Brasil, colocou em xeque a pré-candidatura dele ao Senado e já provoca ruídos na direita fluminense. Canella foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte, na noite de terça-feira, após a Polícia Federal encontrar um fuzil no carro dele. O político teve a prisão mantida após a audiência de custódia realizada nesta quarta. O flagrante ocorreu durante a sexta fase da Operação Unha e Carne. O ex-prefeito é suspeito de ser o braço político de um esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis que movimentou, em 6 anos, 7,6 bilhões de reais. Canella inicialmente era apenas alvo de busca e apreensão. Para a cientista política Mayra Goulart, casos como esse tendem a desgastar principalmente candidatos ligados a grupos que fizeram do combate à corrupção uma das principais bandeiras.
A extrema-direita, ela se caracterizou por um discurso muito inflamado sobre corrupção, sobre essas dinâmicas que envolvem esses escândalos muito grosseiros dos políticos. Por isso que ela tem esse componente de antipolítica. Então, vai sim ter muito impacto sobre os políticos que fazem discurso mais ideológico. A gente tem aqui um caso de um candidato ao Senado e foi encontrado um fuzil dentro do carro utilizado na sua campanha.
A CBN apurou que nos bastidores do PL a pressão para substituir Canella é forte. Uma das saídas discutidas é que ele seja candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados, com maiores chances de vitória por ser uma eleição proporcional. Por outro lado, interlocutores da ala bolsonarista avaliam que, embora o ex-prefeito não tenha uma identificação ideológica forte com o segmento, ele tem uma vasta influência na Baixada Fluminense. Uma eventual saída da disputa poderia enfraquecer a campanha de Flávio Bolsonaro nessa região. Procurada, a defesa de Canella não se manifestou. Com a colaboração de Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A Polícia Federal realizou buscas por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a defesa do ex-presidente, a ação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e nada foi encontrado. O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, criticou as atitudes do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro em relação à ameaça do novo tarifaço pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o ex-governador de Goiás, Lula provoca o presidente Donald Trump, enquanto Flávio se ajoelha aos interesses dos Estados Unidos. A fala foi feita em entrevista ao Flow Podcast. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União entraram com ações na Justiça para pedir medidas de proteção à bacia do Rio Madeira, em Rondônia. Os órgãos também cobram mais de 330 milhões de reais em indenizações. As ações têm como alvo as usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral. Segundo o MPF, a instalação e a operação dos empreendimentos provocaram uma forte redução no estoque de peixes da região e afetaram a atividade pesqueira das comunidades ribeirinhas. Três homens foram denunciados pelo Ministério Público Cearense por envolvimento no envio de uma caixa de chocolates com um explosivo para a filha do presidente do Ceará Sporting Clube. Dois deles foram presos em 30 de julho. O outro continua foragido. Conforme o inquérito policial, os três homens se uniram para intimidar o presidente do clube da Série B e expuseram o perigo à vida. Integridade física e patrimônio de João Paulo Silva e da filha dele, que é adolescente. Horário de Brasília, agora 11h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O Ministério Público de São Paulo denunciou quatro pessoas pela morte de uma jovem de 21 anos durante salto de rope jump no interior do estado. Eles foram indiciados por homicídio com dolo eventual.
Luiz Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Sintra, Vitor de Freitas Gonçalves e Eveline dos Santos Gonçalves foram indiciados por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Eles seguem presos. A tragédia aconteceu na manhã do dia 13 de junho, a partir da denúncia do Ministério Público registrada por volta das 6 da noite desta terça-feira, dia 7, será realizada uma audiência de instrução e julgamento para ouvir os acusados. Na denúncia, o Ministério Público sustenta que os responsáveis pela execução do salto tinham pleno conhecimento dos riscos da atividade, mas deixaram de adotar cautelas necessárias, como a conferência da conexão da corda de segurança e a realização da dupla checagem dos equipamentos. Após essa etapa, a Justiça vai decidir se os réus serão pronunciados. As defesas dos quatro presos ainda não retornaram. A Polícia Civil investigou 8 pessoas em 2 inquéritos que apuraram a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, lançada sem cordas durante um salto de rope jump. O primeiro inquérito foi concluído no dia 22 de junho e indiciou 3 instrutores ligados ao salto por homicídio com dolo eventual, quando o autor não tem a intenção direta de matar a vítima, mas assume o risco de produzir esse resultado. São eles Luiz Felipe, Maicon Fernandes e também Vitor de Freitas. Na primeira semana de julho, a polícia concluiu o segundo inquérito e indiciou Eveline dos Santos Gonçalves, apontada como organizadora do evento, por homicídio e fraude processual. Já João Antônio Piveta Ribeiro da Silva e Gabriel Barros Martins também chegaram a ser presos, mas a polícia pediu a revogação das prisões. De Campinas, Thalita Souza.
policial civil morreu após ser atingido com um tiro na cabeça em uma operação no Rio de Janeiro.
A Polícia Civil vai ocupar a comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte do Rio, para tentar localizar os responsáveis por atirar e matar um policial nesta quarta-feira durante uma emboscada na região. Carlos Alberto Freire Neto foi baleado na cabeça. O ataque aconteceu enquanto ele realizava diligências em um carro descaracterizado com outros três agentes na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital. O agente trabalhava na Polícia Civil de São Paulo e começou na Corporação do Rio em dezembro de 2023. Ele estava há cerca de 2 meses na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Carlos Alberto chegou em estado grave ao Hospital Municipal Albert Schweitzer e não resistiu aos ferimentos. Uma outra agente foi baleada na perna e passou por cirurgia, mas tem quadro estável. O subsecretário de Planejamento da Polícia Civil, Carlos Alberto de Oliveira, diz que estão sendo realizadas buscas pelos criminosos em várias comunidades.
Nós estamos em busca desses elementos, buscando também indícios da comprovação de todos os envolvidos no caso. Estamos também buscando informações em outras comunidades com o intuito de capturar esses elementos que participaram dessa empreitada criminosa contra a nossa equipe. Nós já conduzimos 2 pessoas até a delegacia, porque temos informações que são foragidos. Não apresentaram a documentação, nós vamos fazer uma apuração mais profunda.
A polícia fez uma operação de emergência com 30 viaturas no Muquiço. 4 pessoas com mandados em aberto foram presas, mas ainda não há confirmação de que tenham participado da morte do policial. Outras 2 foram encaminhadas à delegacia. A Avenida Brasil chegou a fechar na região de Guadalupe. 36 linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado e escolas e unidades de saúde também tiveram funcionamento impactado. A Polícia Civil e o governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, divulgaram notas de pesar pela morte do agente Carlos Alberto. Ele deixa a mulher e 2 filhos. Com a colaboração de Diogo Bugalho e Rafaela Lima, do Rio de Janeiro, Júlia Viana.
CBN Noite Total.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 2 pessoas em uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe do falso advogado e causar prejuízos de milhares de reais a vítimas. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam informações de processos judiciais reais para se passar por advogados ou integrantes de escritórios de advocacia. Em seguida, entravam em contato com as vítimas por aplicativos de mensagem, informavam que elas tinham um valor a receber e exigiam pagamentos via Pix ou transferências para supostas taxas e custas processuais. Depois do depósito, os criminosos desapareciam com o dinheiro. De acordo com o delegado Ronei Teixeira, os policiais apreenderam sistemas que continham cópias de processos e documentos judiciais usados para dar credibilidade às fraudes.
Eles mostraram um grau intenso e alarmante de sofisticação desse grupo criminoso. Apenas com um desses autores, em seus sistemas eletrônicos foram identificados mais de 500 peças processuais e processos judiciais na integralidade, obtidos de sistemas oficiais, os quais eram utilizados para subsidiar as suas práticas criminosas.
As investigações também identificaram uma estrutura voltada à ocultação dos valores obtidos com os golpes, com o uso de chips telefônicos e contas bancárias de terceiros. Durante a Operação Revelia, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e ordens de bloqueio de bens e valores. Os investigados vão responder por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. CBN Noite Total.
Nessa semana foi lançada a Rede EJA Inclusão Produtiva, que reúne 16 instituições da sociedade civil e organismos multilaterais para articular ações que fomentem a educação de jovens e adultos. Nós estamos com a Rosalina Soares, ela é superintendente de conhecimento da Fundação Roberto Marinho. A Fundação Roberto Marinho é uma dessas instituições que fazem parte da rede. A Rosalina, que estuda e se aprofunda muito nesse tema, né? Coordena estudos nacionais sobre populações fora da escola. Rosalina, bem-vinda, boa noite.
Olá, Tânia, boa noite. Bom estar aqui com vocês.
Ah, muito obrigada. Bom, então vamos começar, antes de falarmos, né, sobre a rede que vocês fundaram e tal, entendendo esse cenário, né, da falta de escolaridade da população brasileira. Que porcentagem dos brasileiros não concluiu o ensino básico, né? O ensino básico que vai até o ensino médio, né?
Isso, Tânia. Então, acho que é um percentual muito elevado, né? Nós temos aí 47,3% da população brasileira de 15 anos ou mais que não concluiu a educação básica. A maioria não concluiu nem o fundamental, tá? 45 milhões não concluíram o fundamental e não frequentam neste momento uma escola. Então, ou seja, isso é equivalente aí a quase 64 milhões de pessoas nessa situação. Dentro deste número gigante, nós temos 8 milhões de jovens de 15 a 29 anos.
Ah, então, isso que eu queria, fiquei curiosa de saber também por faixa etária, se isso é uma questão que reflete gerações anteriores, né, que tiveram mais dificuldade, ou se essa dificuldade, se essa evasão escolar também está presente na mesma escala nos dias de hoje.
Então, de fato, a educação de jovens e adultos, que é a modalidade que deve atender essa população que não concluiu a educação básica, né, ou seja, na adolescência, né, na fase, né, de juventudes até os 17 anos, ela continua tendo direito. Eu acho que isso é importante da gente colocar na mesa. E numa sociedade que vai se transformando o tempo inteiro, a educação, de fato, ela passa a ter um valor ainda maior, né, para toda essa população. Sim. Então, a gente tem, sim, jovens, né? Ou seja, ainda entre os jovens, se a gente pensar só nessa população de 15 a 29 anos, 17% dessa população está também nessas estatísticas, né? Esses 8 milhões que eu falei.
Ah, 17% desses jovens deixam os estudos.
Anos.
Ah, deixam muita estudos. Gente ainda.
É. Isso. E deixam, ou seja, por questões mesmo sociais, né? Claro. Muitos desses jovens precisam trabalhar para complementar a renda da família. No caso de jovens meninas, né, do sexo feminino, a gente também tem a questão aí da gravidez, que de fato também é um dos fatores que tira as meninas da escola, né? E depois desse primeiro filho é muito desafiador para essa menina voltar, porque ela fica no lugar de cuidados. Mas dentro desse também grupo, nós temos também uma grande população, que é uma população ativa, que ainda está no mercado de trabalho, que vai ter muito tempo ainda no mercado de trabalho. E temos também a população de idosos. Eu gosto muito de trazer esse assunto, porque cada vez mais os idosos também estão se mantendo no mundo do trabalho, né? E o mundo também, por exemplo, nós estamos aqui utilizando uma plataforma digital para conversar. Muitas vezes os idosos também precisam usar para acessar direitos plataformas digitais. E, de fato, sem o que é básico, né, o que está previsto na nossa Constituição como um direito que é básico para todo cidadão e cidadã brasileiros, de fato é algo que faz muita falta na vida de qualquer pessoa. Então, a gente não pode também deixar de oferecer a educação básica para a população idosa. É um direito dos jovens, é um direito dos adultos, mas também é um direito dos idosos.
E aí é a EJA, né? Educação para jovens e adultos, E aqui você incluindo os idosos também nesse grupo. Isso. E é um desafio, né? Porque uma vez que você já saiu daquela faixa etária que corresponde, né, que acompanha a turma e tal, você já está adulto, ou jovem, ou idoso, voltar a estudar é muito desafiador. Imagino que para o idoso mais ainda. Não sei, aí você me diga. Talvez até não, né? Enfim, pois você me disse que é uma faixa mais difícil para resgatar. E a educação para esse público tem que ser também uma educação diferente, né? Pela especificidade da faixa etária que não condiz com a faixa etária, né, de quem está cursando esses cursos. A EJA exige uma especialização, né? Tem as suas técnicas próprias, sua metodologia própria, professora?
Com certeza, Tânia. Então, assim, a primeira questão, né? Se é difícil voltar ou como que isso se dá na cabeça de uma pessoa, em média, esse público, tá? É mais ou menos 12 anos e meio distante da escola. Quanto mais tempo passa fora da escola, mais difícil é realmente para voltar, por conta de responsabilidades que todos nós vamos assumindo no dia a dia, né? Com família, com trabalho. Mas a vontade, o desejo, né, de voltar a estudar, ele também é real. Quando a gente entrevista essa população que está fora da escola, seja ela jovem, seja ela adulta ou idosa, passa muito por um orgulho também. Vocês imaginam voltar para a escola, aprender, porque todos nós aprendemos ao longo de toda a vida. E na nossa lei de diretriz e base da educação, esse termo aparece, ou seja, a gente precisa continuar aprendendo ao longo da vida. O desafio, acho que, da educação de jovens e adultos é, de fato, que a gente precisa criar uma prioridade nacional. Por quê? É uma reparação histórica. Essa população, ela já teve violações diversas, né? Ou seja, é historicamente excluída de diversos direitos, não só o direito à educação, mas o direito a um trabalho digno, né? O direito a uma participação mais qualificada da nossa sociedade. Então, de fato, precisa, assim, olha, é prioridade. São 60%, quase 40% da nossa população. Isso pode transformar, de fato, a vida dessas pessoas e também o nosso país. Claro. Para isso, desculpa, mas assim, tem algumas questões, ou seja, que perpassa a vida dessa pessoa numa situação de vulnerabilidade, que é muitas vezes o que impede de voltar e de permanecer. Que aí a gente pode conversar um pouco mais sobre esses obstáculos para voltar.
Para voltar. Tá, vamos falar sobre isso. Mas só para eu entender, essa pessoa quando volta, ela não volta para a sala convencional, ela vai para o ensino de jovens e adultos, que tem a sua metodologia isso. própria, né?
Para a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade da educação básica. Essa modalidade, ela vai acolher essa população. Então, ou seja, a gente também oferece aqui, a Fundação Roberto Marinho, nós oferecemos turmas de educação de jovens e adultos em alguns territórios aqui na cidade do Rio. Um deles é aqui na Maré. E nós temos na nossa sala de aula jovens de 15 anos e uma senhora de 60. E juntos, né, ou seja, com professores que têm uma formação para trabalhar com esse público, para que você possa aproveitar os saberes desse público, porque eles já chegam ali com muitas bagagens, com muitos conhecimentos, né? E com um professor bem preparado, esse professor consegue mobilizar esses saberes, as preocupações que esse público tem, né, os desejos que eles têm, e dentro de uma dinâmica da sala de aula, né, com bastante vínculo com o professor e com materiais adequados, a gente consegue sim fazer um excelente trabalho, e muitos deles conseguem concluir o ensino fundamental, depois o médio, e muitos depois prosseguem ainda, vão fazer um curso técnico ou vão fazer universidades. É muito comum também, na trajetória de quem ficou muito tempo fora da escola, quando volta e encontra um bom currículo, um bom espaço, né, que vai ser acolhedor, que vai dialogar com as suas questões, a continuidade dos estudos também depois ela que se legal. Mantém.
O desafio é trazer essas pessoas, né? Porque, como você dizia, ficar longe da escola, quanto mais tempo você fica longe da escola, mais é mais difícil você resgatar ali, né, a retomada dos estudos. Aí você dizia que existem vários fatores que dificultam esse retorno, né? Por exemplo.
O Paulo Freire, né, ele já dizia, porque o Paulo Freire para a gente é uma grande referência, né, ou seja, internacionalmente ele é uma grande referência, e ele trazia uma reflexão que passava muito por uma frase que eu gosto muito, que ele falava, olha, a população demandante da educação de jovens e adultos por todo o histórico de exclusões acumuladas, ela se autodemite da vida, porque essa população, ela saiu da escola por diferentes necessidades. Uma delas é a necessidade de trabalhar, principal. Precisa trabalhar, e o trabalho é um direito também, mas acaba concorrendo. E o que é mais urgente se você está numa família onde o trabalho é fundamental para o sustento, né, dessa família? Então, o trabalho acaba, de fato, ali, ganhando um espaço muito grande da vida daquela pessoa, e é difícil de conciliar o trabalho, né, com a educação. Mas quando o Paulo Freire trazia essa reflexão de se autodemitir da vida, ele estava querendo dizer o seguinte: essa pessoa escuta a vida inteira, né, porque ela já esteve na escola anteriormente, a maior parte dessa população já esteve na escola anteriormente, e é uma escola que não funcionou para essa pessoa. Né? Muitas delas tiveram episódios de repetência, já abandonaram em algum momento, passaram por distorção em idade série, e essa pessoa começa a acreditar que a responsabilidade é dela. Ela fala, poxa, eu não aprendo. E ela começa a ouvir do seu, né, das pessoas que convivem com ela, que a educação não é para ela, e ela acredita nisso. Só que quando a gente vê que são 64 milhões de pessoas, né, o problema não é individual, não é individual, o problema é social. E o trabalho é uma dimensão, ou seja, necessária para essa população. Então, a gente precisa, de fato, de caminhos, de políticas públicas mais intersetoriais. Esse estudo que a gente lançou ontem, né, junto com a rede EJA, Inclusão Produtiva, ele traz um levantamento também de políticas públicas que são efetivas para essa população. Então, assim, um dos desafios, Tânia, é a oferta. Então, a gente tem mais de 1.000 municípios no Brasil que não ofertam educação de jovens e adultos. Uhum. Então, ou seja, se é um direito, está previsto na Constituição, está previsto na lei, né, de diretrizes e bases da educação, e a oferta não acontece. Se eu te der um outro número, a gente fica mais chocado ainda, porque 2/3 das escolas brasileiras não ofertam educação de jovens e adultos. Então, se eu moro perto de uma escola, preciso concluir essa etapa e tenho direito, e não tenho a vaga ali, é difícil para essa pessoa que trabalha, que cuida de uma família, se deslocar para outro local para conseguir essa vaga.
E nós estamos falando de um ensino público, né? Porque nós estamos falando de uma população
Exatamente.
De baixa renda.
Isso, né? Claro. Isso. Então, esse eu acho que é o primeiro desafio, é a oferta. Aí depois, ou seja, a gente tem outros desafios, que é essa questão de fato, o Brasil, ele articula... Né, caminhar mais pela articulação de diferentes políticas públicas. A gente precisa conseguir conectar de forma mais efetiva o trabalho, né, com a educação, ou seja, políticas que ajudem de fato a criar mecanismos, né, para que essa pessoa consiga ao mesmo tempo trabalhar e estudar. Uhum. Uma das políticas que nós levantamos também, que para essa população é muito importante, porque um dos desafios é, ou seja, trazer de volta, mas depois, como que eu permaneço? Porque o que a gente observa que acontece, Tânia, com essa população é o seguinte: ela vai para a sala de aula quando ela está desempregada, e quando ela consegue um trabalho, ela sai. Então, ela fica nessa intermitência, né? E aí vai, ou seja, muito tempo para conseguir concluir uma etapa. Então, a gente precisa de políticas, de fato, por exemplo, todos nós conhecemos alguém que trabalha na casa de uma família, né, e que muitas vezes não consegue sair dessa casa para chegar em uma escola e começar a estudar às 7 horas da noite. Então, acho que é uma agenda de toda a população, é uma agenda do empregador formal, né, mas é também uma agenda que passa pela sociedade brasileira conscientizar. Além de ser um direito, a educação traz benefícios para essas pessoas e para todo o país, porque a produtividade do país, ela cresce muito, o país desenvolve mais.
Eu ia entrar nisso, né? Porque é claro que individualmente, para esses milhões de brasileiros, o estudo vai abrir oportunidade de ter empregos melhores, individualmente para eles vai ser interessante. Mas no conjunto, ter uma população mais escolarizada é bom para todo o país, né? Como você dizia.
Exatamente, e os dados, eles deixam isso bastante explícito, assim, quando a gente olha a ocupação, a taxa de ocupação, ou seja, quem está trabalhando ou procurando um trabalho, como ela se dá por escolaridade? Quem tem menor escolaridade vai estar menos, né, ou seja, no mercado de trabalho, a taxa de participação é menor. E aí vem algo que a gente fica assim, poxa, a pessoa sai porque precisa trabalhar, mas ao não ter a escolaridade, ela não consegue participar do mercado de trabalho. E quem participa vai estar muito mais na informalidade, em trabalhos precários, com baixos salários, muitas vezes 50% menor do que quem concluiu o ensino médio. Então, quando eu falo, por exemplo, o seu trabalho, né, como jornalista, também é fundamental, porque fazer chegar para os jovens, para os adultos, para os idosos, que a escolaridade, de fato, ela tem também impacto na renda e na qualidade do trabalho, é fundamental para mobilizar também o desejo das pessoas. É, o estudo ele também faz uma simulação importante para falar, tá, se a gente conseguir se cumprir, porque nesse momento a gente está num momento muito benéfico assim, para o país, porque nós tivemos a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, com metas que começam a ser implementadas agora, para que a gente tenha daqui 10 anos, né, ou seja, para o prazo para alcançar as metas. E se a gente alcançar as metas previstas para a educação de jovens e adultos, né, ou seja, mais ou menos 50% dessa população hoje que não tem educação básica, se conseguir concluir, a massa salarial, né, que é a soma de todos, né, os rendimentos aí da população brasileira, ela aumenta 66 bilhões por ano. É, então, ou seja, você melhora a qualidade de vida das pessoas e melhora a qualidade de vida do país. Então, é uma agenda de todos nós.
Claro, exatamente. Gente, claro. Fundamental, fundamental, senão a gente só vai perpetuar a pobreza. Bom, Rosalina, isso. Eu tenho um minutinho, como é que as pessoas têm acesso a mais informações sobre a rede que vocês criaram essa semana?
Então, a gente tem um site que é redeeja.org.br, lá você tem todo o material que foi lançado ontem, o diagnóstico nacional, mas também os relatórios sobre políticas que funcionam e um levantamento de mais de 280 políticas públicas ativas nos diferentes estados brasileiros. E em breve nós teremos o diagnóstico para cada unidade da Federação do Brasil, para que a gente possa também conseguir fazer esse diálogo com todos os estados.
Muito bom, gente. É isso, né? Porque num país como o nosso, com esses dados, falar em meritocracia, né? Dizer, ah, quem tem um emprego bom é porque merece, o outro que não tem é porque não é tão competente, nesse contexto não faz o menor sentido, né? São bases aí muito discrepantes. Rosalina, muito obrigada, viu? Parabéns aí pela iniciativa de vocês.
Um abraço para você, Tânia.
Um abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho. Rosalina Soares, ela é superintendente de conhecimento da Fundação Roberto Marinho. A fundação que é uma das instituições que integram a Rede EJA Inclusão Produtiva, justamente para articular ações que estimulem a educação de jovens e adultos. São 64 milhões de brasileiros, jovens, adultos e idosos, que não concluíram, né, nem o ensino, a maior parte não concluiu o ensino fundamental e até também uma parte que não concluiu o ensino médio. Né, que tudo isso, o fundamental e o médio, incluía o ensino básico. Então, realmente, tem muita gente aí à margem, né, do acesso à educação. Olha só quem voltou! Paulo Galvão, de volta dessas férias. Ô, Galvão, mas foi demais de longa,
hein? Férias intermináveis, né? Agora eu tenho que terminar realmente. Porque eu juntei as férias com o feriado, então aí deu 34 dias, né?
34 dias, né? Pô, já deu pra descansar, né?
Bom demais,
pra
bom
descansar,
demais.
Ficou num chalezinho que eu tô sabendo.
É isso aí.
Descansando, né? Muito bom, e é bom que você descanse, porque realmente você, né, deu uma puxada para concluir um livro, que eu imagino que seja um trabalho hercúleo, e concluiu o livro aqui do
exatamente,
Paulo Galvão.
Exatamente, livro... Na verdade, né, Tânia, eu estava precisando de férias, porque nas últimas férias anteriores a essa, que foram em novembro, foi quando eu realmente estava ainda escrevendo, né? O livro. Então, não deu para descansar muito, não. Agora sim.
Agora sim, né? Deve dar uma sensação boa, né? De o livro sair. Ah, que bonito, gente.
Demais,
esse azul bonito da capa, para quem está acompanhando com imagem.
Isso.
Né? E eu recomendo que você dê uma procurada, o livro Quem Você Ajudou Hoje, do Paulo Galvão. Por enquanto, o físico só eu que tenho, é isso?
Exatamente, Tânia. Tá saindo do forno, né? Tá saindo do forno. E
sim.
O lançamento mesmo em livraria em São Paulo deve ser daqui a umas duas, três semanas, a gente vai avisar aqui.
Ah, legal, vai ter evento.
Vai ter.
Quero ir lá.
Comecinho de agosto.
Quero ir lá. A gente anuncia tudo, hein, Galvão? E aí a gente fala mais detalhadamente sobre o seu livro, mas quem quiser ler digital já pode.
Já tá lá na Amazon. Obrigado pela merchan aqui, viu?
Ah, eu li o livro.
Muito obrigado, hein?
Eu li, gostei. O Galvão, bom, o Galvão tem uma cultura, essa, né? Por isso tá na sua presença. Mas tem uma cultura. Você fez história, você fez mestrado em
Relações Internacionais.
Tem todo um lastro, né? Sem falar do jornalismo e do jornalismo diário que você exerce. E aí ele traz aqui vários estudiosos, né, da sociologia e tal, para a gente entender aqui o nosso contexto brasileiro, a nossa política, a nossa forma de pensar como eleitor, né, que a gente precisa quebrar uns padrões, né?
Não pode desistir da política, né, Tânia? Porque, infelizmente, várias vezes é muito comum a gente receber mensagens aqui de ouvintes dizendo que, ah, mas não acredito mais, nem vou votar mais, então, e a gente não pode agir dessa forma. E lembrar que se a gente reclama dos nossos políticos, temos que lembrar que eles não caíram de paraquedas.
Não!
Né? Foram colocados, né?
Então, não surgiu por geração espontânea, o pessoal votou neles, né?
Então a gente não pode se afastar da política, não pode demonizar a política. Tem que realmente trabalhar para mudar essa situação, né?
É isso, gente. É pensar a política, né, com mais racionalidade, interferir mais, né? Tudo isso aqui, ó, no livro do Galvão, mas a gente, mais pra frente, quando já tiver marcado o dia do lançamento, a gente conversa mais detalhadamente sobre o seu livro.
Maravilha, Tânia. Muito obrigado, viu?
Ah, Galvão, você é da casa. Você é meu amigo. E, além do mais, eu gostei, de fato, do livro. Bom, vamos fechar o CBN Noite Total. Já adentramos aqui a madrugada. Produção de Karina Almeida. Trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação Tânia Morales.
É isso aí. Fechando então o CBN Noite Total, uma ótima quinta-feira. Vem aí Paulo Galvão apresentar o CBN Madrugada. Amanhã, quinta-feira, ou seja, hoje, estaremos de volta a partir das 21h30.
CBN Noite Total. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. A PF apreendeu uma espingarda registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. O armamento foi localizado na casa de um homem em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele procurou voluntariamente a Polícia Federal para informar que estava com a arma e demonstrar interesse em entregá-la. O armamento era o último do arsenal vinculado ao ex-presidente, que ainda não havia sido recolhido após determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O sepultamento do líder supremo iraniano morto em fevereiro em ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos acontece nesta quinta-feira na sua cidade natal, encerrando um funeral de 7 dias. A cerimônia ocorre sob forte esquema de segurança e em meio a novos alertas do Irã aos Estados Unidos e a Israel contra qualquer ataque durante o período de luto, depois que Israel afirmou que Mostaba Khamenei, filho do Ayatollah, estaria marcado para morrer. Horário de Brasília, meia-noite, 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4 minutos desta quinta-feira, hoje é 9 de julho de 2026. Muito bom dia, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Vamos juntos, hein? Com a Karina Almeida na produção, Ricardo Garcia na mesa de som, até às 5 da manhã, com muita informação, muita prestação de serviço. E agradecer demais aqui, Clauson Dutra, que mais uma vez, de forma brilhante, nos substituiu aqui ao longo das últimas semanas no CBN Madrugada. Vamos juntos então até às 5 e daqui a pouco a gente registra participações dos ouvintes. Você pode participar sempre pelo e-mail, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com a guerra entre Estados Unidos e Irã. Quem traz para a gente as últimas informações é o Matheus de Souza. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Galvão. Bom dia também ao nosso ouvinte do CBN Madrugada. Apesar do acordo de paz anunciado em junho, os Estados Unidos lançaram mais uma rodada de ataques aéreos contra o Irã nesta quarta-feira, horas após o presidente americano Donald Trump sugerir que o cessar-fogo entre os dois países poderia ter acabado. O Comando Central dos Estados Unidos disse que a ação é para reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Em resposta, o país persa ameaçou fechar a passagem caso ocorram novas ofensivas. Galvão.
Obrigado, Matheus. Agora, 6 minutos desta quinta-feira, tarifas de importação em discussão nos Estados Unidos. Quem informa é Samantha Klein.
Caiado classificou como inaceitável o pedido de Flávio Bolsonaro para o adiamento do tarifaço para depois das eleições e disse que o governo pode deixar a ideologia de lado na negociação. Já o pré-candidato do PL disse que Lula é lambibotas da China e voltou a dizer que o atual presidente não quer negociar com os Estados Unidos. O Palácio do Planalto, por sua vez, aguarda mais uma rodada de discussão antes da decisão final do USTR.
Ainda as ameaças de Trump com João Rosa.
A declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre um possível risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil repercutiu nos três poderes. No Congresso, a Comissão de Relações Exteriores aprovou a convocação do ministro para prestar esclarecimentos sobre o caso. Já o presidente do STF, Edson Fachin, disse acreditar na soberania do país.
Meia-noite 7, busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. A manchete é de Igor Cardim.
A Polícia Federal fez uma nova busca na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para localizar armas, munições e documentos, mas a defesa informou que nada foi encontrado. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes após divergências nas informações prestadas pelos advogados sobre o paradeiro do arsenal. O senador Flávio Bolsonaro classificou a ação como desnecessária.
E ainda nesta quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu uma espingarda registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Normalmente foi localizado na casa de um homem em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele procurou voluntariamente a Polícia Federal para informar que estava com a arma e demonstrar interesse em entregá-la. 9 minutos agora desta quinta-feira, a produtora do filme sobre Jair Bolsonaro tem muito a esclarecer e a devolver, Lucas Taveira.
A Prefeitura de São Paulo cobrou a devolução de R$ 900 mil da ONG responsável pela instalação de pontos de Wi-Fi em praças da cidade. A gestão municipal fala em quase R$ 13 milhões em notas suspeitas. A ONG contratada pela Prefeitura pertence à mesma empresária que produziu o filme Dark Horse, que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Eleições no Rio de Janeiro, assunto para Matheus Maciel.
Políticos de partidos de direita do Rio se dividem sobre a retirada ou não de Márcio Canella do União Brasil da disputa ao Senado. O ex-prefeito de Belford Roxo foi detido pela PF por ter um fuzil e teve a prisão mantida em audiência de custódia. O político também é suspeito de fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro com postos de combustíveis. A preocupação é que o desgaste afete a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.
Eleições em São Paulo com Pedro Pupulin.
Fernando Haddad e Márcio França ainda não fizeram nenhuma aparição pública juntos desde que o petista anunciou o ex-ministro como vice. Integrantes das campanhas relataram desalinhamento entre as equipes e avaliam que os pré-candidatos façam agenda separadamente para angariar eleitores em diversas regiões. A convenção do PT, que oficializará a candidatura de Haddad ao governo, será realizada em Campinas.
Ainda em São Paulo, Bruna Barbosa.
Ao discursar em um encontro fechado do Republicanos, o governador Tarcísio de Freitas criticou as pré-candidaturas de Simone Tebet e Marina Silva ao Senado por São Paulo. Na avaliação do Carioca, as ex-ministras não venceriam eleições se disputassem os cargos nos estados de origem, Mato Grosso do Sul e Acre. A declaração foi feita no mesmo dia em que uma pesquisa de intenção de voto apontou as duas entre as mais bem colocadas na corrida pelas cadeiras no estado.
11 minutos agora desta quinta, manchete de Thalita Souza.
O Ministério Público de São Paulo acusou os quatro presos pela morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, lançada sem cordas durante um salto de rope jump. A tragédia aconteceu no dia 13 de junho. A partir da denúncia, será realizada uma audiência de instrução e julgamento para ouvir os acusados.
Destaque policial agora de São Paulo com Guilherme Gimenez.
Quatro pessoas da mesma família foram presas por suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em roubo, desmanche e venda de peças de veículos utilitários em São Paulo e em Osasco. Um quinto membro do mesmo núcleo familiar também é procurado. Ao todo, 11 suspeitos já foram identificados.
Violência no Rio de Janeiro, a manchete é de Júlia Viana.
Um policial civil morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça numa emboscada na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio. Carlos Alberto Freire Neto estava com 3 colegas realizando diligências na altura da comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte. A polícia começou a ocupar a comunidade em busca dos assassinos.
A Copa do Mundo no Brasil no ano que vem pode interferir no ano letivo, Samantha Klein.
Escolas particulares estão avaliando recorrer à justiça para impedir que a lei sobre a Copa do Mundo feminina imponha um mês de férias em julho do ano que vem. Entidades que representam o setor destacam que as instituições de ensino privadas têm autonomia para definir o calendário letivo. O Ministério da Educação informou que o Conselho Nacional de Educação vai emitir um parecer sobre a norma.
13 minutos agora desta quinta, manchete policial chega de Minas Gerais com Débora Costa.
A Polícia Civil de Minas deve concluir até a próxima segunda-feira o inquérito sobre o latrocínio, roubo seguido de morte de um casal de idosos na região centro-sul de Belo Horizonte. Peritos e investigadores realizaram a reprodução simulada do crime no apartamento das vítimas nessa quarta-feira, que contou com a participação da autora confessa, a diarista Paola Cirino. A defesa dela afirmou que pediu o laudo de insanidade mental devido ao histórico de doenças psiquiátricas.
Destaque do esporte, o futebol, a Copa do Mundo, com Gabriel Dudziak.
Começam hoje as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Às 5 horas da tarde em Boston, a França enfrenta o Marrocos. Na sexta, às 4 horas, em Los Angeles, Espanha e Bélgica se enfrentam. Já no sábado, serão 2 jogos. Em Miami, a Noruega pega a Inglaterra, às 6 horas da tarde. Enquanto às 10 horas da noite, em Kansas City, a Argentina e Suíça duelam. As semifinais serão disputadas na próxima terça-feira, dia 14, e na outra quarta, dia 15. Já a grande final da Copa será no domingo, dia 19 de julho.
E a nossa torcida na Copa do Mundo vai para quem, Matheus Maciel?
A eliminação precoce do Brasil para a Noruega deixou um vazio no coração do torcedor, mas a Copa do Mundo continua. Os torcedores viraram órfãos, mas já encontraram novas seleções para apoiar nas quartas de final. Tem quem prefira apostar no azarão? quem escolha apoiar os jovens talentos e até quem torça para a algoz noruega.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações Clima Tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta quinta-feira com a Aline Araújo.
O tempo estável marca a previsão desta quinta-feira em grande parte do Brasil, devido à atuação de uma massa de ar seco e de um sistema de alta pressão. Os principais destaques são frio ainda presente no sul, a baixa umidade relativa do ar sobre o centro-oeste, interior do sudeste e parte do nordeste, além da chuva concentrada no extremo norte e trechos do litoral nordestino. No sul, o amanhecer continua gelado, com possibilidade de geada isolada e aumento de nebulosidade no Rio Grande do Sul. Curitiba terá mínima de 5 graus e máxima de 21. No sudeste, o Rio de Janeiro terá mais um dia agradável, com temperaturas entre 15 e 25 graus, e em toda a região predomina o tempo firme, com manhãs ainda frias, tardes agradáveis e umidade baixa na região do interior. No centro-oeste, o ar seco mantém também alerta para baixos índices de umidade e maior risco de queimadas. No nordeste, a umidade do oceano favorece chuva passageira entre o litoral da Bahia e a faixa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Salvador terá máxima de 28 graus, com pancadas de chuvas ocorrendo pela manhã da quinta-feira. Já na região norte, áreas de instabilidade mantêm pancadas de chuva entre o Amazonas, o Pará e Roraima. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Muito bem, 16 minutos agora desta quinta-feira. Mais uma vez, muito bom dia. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Vamos juntos, hein, com o Ricardo Garcia aqui na mesa de som. Mais uma vez agradecendo o Cláudio Dutra, que esteve por aqui nas últimas semanas, ao longo do mês de junho. E vamos em frente, agradecendo demais sempre a sua companhia, você que está aqui no YouTube, galera já trocando muitas ideias, o nosso chat democrático, Tadeu da Ilha do Governador, Nelson Rodrigues de Olinda, Pernambuco, lá na Casa Caiada, obrigado ao Silvio de Juiz de Fora, Minas Gerais, Fernando Souza, mandando o seu bom dia aqui também, agradecendo o Clauson Dutra e elogiando o Clauson Dutra. Célio Castro, obrigado pela companhia. Clóvis Mota, obrigado a você que participa pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho o nosso WhatsApp web vai abrir, né, Ricardo Garcia? Por enquanto ele não está ajudando muito, não. Às vezes ele demora para abrir aqui no computador, mas a gente agradece demais a companhia também aqui pelo WhatsApp, no 11 999 11 9981. O Ítalo Bernardo Ribeiro está sempre por aqui, lá de Fortaleza. Obrigado, Ítalo. Dizendo que a gente ficou esperando o Hexa campeonato da seleção brasileira, mas ficou para 2030. É aquela história, não houve surpresa nenhuma. Né? Nenhuma surpresa, obviamente que a coisa poderia ter sido diferente, poderia, mas o time era realmente bastante, como é que a gente pode dizer, um time só, da seleção brasileira não era ruim, não é ruim, mas limitado diante de outras seleções. Mas aquela história, né, Ricardo Garcia, o futebol é imprevisível. E acho que é por isso que é legal o futebol, porque de repente, né, se a gente não tivesse perdido aquele pênalti, né, se o Endrick tivesse feito aquele gol, né, não fez, talvez também porque tinha acabado de entrar, não tinha nem pegado na bola ainda, estava completamente frio. Então, é aquela história, né, se tivéssemos feito aquele gol, se tivéssemos feito o pênalti, talvez a história seria completamente diferente. Estaríamos ainda esperando o jogo agora de sábado pelas quartas de final. Então vamos treinar mais e realmente esperar o Hexa mais 4 anos. Está demorando, hein? Garotada nova não sabe o que é ser campeão do mundo. Né? Matheus de Souza nunca viu. Né? Matheus de Souza nasceu em que ano? 2000 e... 2000 e... nasceu em 2001, então ele é campeão mundial, né? Tinha um ano. Como eu sou tricampeão, né? Tricampeão. Porque em 70 eu estava aqui já, né? Cheguei em 69, né? Então eu sou tricampeão, né? Mas a garotada nova, que nasceu a partir de 2003, ainda não sentiu esse gostinho do título mundial. Então vamos esperar mais 4 anos. Mas vamos em frente, agradecendo demais a companhia, já falei aqui do YouTube, já